Saudações texanas a todos, com a bênção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 116 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje é dia de falar de draft mais uma vez, vou fazer a minha segunda versão do Big Board, especulando quais são os jogadores que tendem a ficar aí melhor posicionados na loteria, na primeira rodada e os principais fits com o San Antonio Spurs. Tanto com a sua própria escolha, né, que tende aí hoje a ser entre 1 a 5, alguma coisa nessa linha, quanto com a escolha potencial do Toronto Raptors, que tende a ser algo ali entre a 7 e a 11. Também, por fim, devo fazer uma projeção, ainda muito inicial, de quais poderiam ser prospectos interessantes para o San Antonio Spurs na segunda rodada. Antes de começar o episódio, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal na Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver lives sem anúncios e muito mais. Tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas R$7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Como diria o lindo Lucas Pastore e o belo Renan Bellini, é mais barato do que uma coca de 2 litros na padoca. Bom, galera, para começar, eu vou fazer uma comparação entre o que eu tinha apresentado no meu último Big Board com o Big Board atual. A diferença aqui foi que no último Big Board eu fui até a posição 14. Dessa vez eu completei aqui a primeira rodada com as 30 primeiras escolhas. Eu não vou entrar tanto no detalhe, que nem eu entrei da outra vez, de cada jogador. Vou passar mais por cima, falando o que mudou. E depois eu vou fazer ali uma... mais um mock draft de como que eu imagino que são os melhores fits hoje para o San Antonio Spurs. Tanto na primeira escolha, né, que deve ser a nossa escolha, que deve ficar ali no range entre 1 e 7 no máximo, né, não deveria fugir disso, dependendo da posição que a gente ficar. E depois, se a gente pegar a escolha do Raptors também, quem são os jogadores que eu priorizaria como alvo, tá? Depois, para fechar mais rapidinho, eu vou falar um pouquinho sobre potenciais escolhas de segunda rodada que a gente deveria estar de olho, tá? Então, começando aqui, diferenças do meu Big Board de janeiro. Eu gravei da última vez no dia 29 de janeiro. Tô gravando dessa vez no dia 26 de fevereiro, né? Lembrando que... existe muita volatilidade quando a gente fala de draft, então o que hoje parece uma ótima opinião, daqui a 2, 3 semanas pode não parecer. Então a ideia é gravar pelo menos uma versão por mês, até de fato a noite do draft, pra gente comparando até essas diferenças. O que mudou na prática, né? Primeira posição, eu continuo com o Alex Sarr. Pra mim, hoje ainda o jogador mais talentoso desse draft. Me parece a escolha mais... Não sei se é mais certeira, mas é de mais potencial. Né? Eu acho que o Zachary Risaché, pelas ferramentas físicas, multiposicionalidade defensiva, arremesso de três, fit, né, do seu perfil com a NBA moderna, eu acho que ele é um jogador mais pronto, mais uma escolha mais segura, mais óbvia. Mas eu acho que o Sarr tem as ferramentas para se tornar um jogador mais... impactante no longo prazo, tá? Então, muito por isso, eu mantenho ele na primeira escolha. Eu acho que ele voltou muito bem de lesão, tem jogado muito bem ali na Liga Australiana. Ainda não vejo ele explodindo como um jogador que cria seu próprio arremesso, arremessa de três. Ele ainda não tem isso no seu arsenal. Tem 30% na bola de três. Eu acho que tem ali as ferramentas, tem a mecânica, tem o potencial... mas ainda é um potencial não realizado. Mas ainda assim, eu acho que é uma aposta mais... que tende a dar um retorno maior no médio e longo prazo, tá? Fiquei em muita dúvida entre colocar ele e colocar o Risaché na primeira posição. Então, o Risaché vem logo em sequência, né? No board anterior, eu tinha colocado o Nikola Topić. Eu mudei aqui muito porque o Risaché continua jogando muito bem na Europa. O Topić está parado nesse momento, né? Ele está com uma lesão no joelho, ele deve voltar... muito possivelmente em algum momento agora de março. Tô muito curioso para ver como o Topić atua no Estrela Vermelha. Né? Lembrando que ele jogou, se eu não estou equivocado, 4 partidas pelo Estrela Vermelha. E ele foi bem, tá, no campeonato local. Na Champions League ele jogou bem um jogo, no segundo ele já machucou. Então é uma amostragem muito pequena, mas eu tenho certeza de que se ele voltar e jogar bem na, não na Champions League, né? Na Euroliga, desculpa. Se ele jogar bem na Euroliga, eu tenho certeza que ele tem tudo para ser ali. Se não a segunda escolha, a primeira escolha. Mas eu acho que o Risacher hoje, pelo que eu falava antes, né? O biotipo, capacidade defensiva, tiro de três. Tenho ainda uma dúvida em relação a ele jogando como jogador on-ball, né? Hoje, majoritariamente no JL Burg, ele atua como off-ball, como arremessador. Tem alguns flashes que ele demonstra, né, com a bola na mão, e são promissores, mas ainda numa amostragem muito baixa, então ainda tem um pouco de insegurança nesse sentido, né? Como que ele seria como criador e não só como um spot-up shooter, né? Mas acho que ele se credencia pelas características para estar na segunda posição. Na terceira, né, então houve aí uma inversão. No anterior eu tinha colocado Sar, Topić e Risacher. Nesse eu coloquei Sar, Risacher e Topić. Já falei um pouco do Topić, né? Então tô bastante curioso para ver como ele volta da lesão. E acho que se ele for bem, tem tudo para ele voltar aí para segunda e talvez até a primeira posição. Em quarto lugar, eu mantive o Corey Williams, continua jogando bem no time de Colorado. Gostaria de ver ele mais com a bola na mão, com mais protagonismo, né? Hoje também é um cara que atua muito off-ball. Tem o KJ Simpson, que manipula muitas ações lá no Colorado, armador, cotado para a segunda rodada. O Corey Williams atua mais off-ball, ele é um ótimo cortador para cesta. Tem arremessado bem, embora numa amostragem baixa. Existem dúvidas ainda sobre a capacidade dele também de criação de arremesso, algo bem parecido ali com o Risacher, né? Acho que a diferença, o biotipo de certa forma é similar. A diferença é que o Risacher chuta bem num volume relativamente alto e o Corey Williams chuta bem num volume baixo, mas é um cara muito eficiente, sempre faz a jogada certa, já tinha falado sobre isso no último podcast, né? Acho que a dúvida, como eu falava, né? Capacidade dele de ser um criador de arremessos hoje ainda é uma incógnita, né? Não é um cara que pega a bola, usa um corta-luz e ataca a cesta, ou pega a bola, usa um corta-luz e dá um pull-up shoot. Tem um pouco de dúvida nesse sentido, mas acho que ele tem todas as ferramentas, lembrando que ele é o irmão mais novo do Jalen Williams, do Oklahoma City Thunder, né? Então, pelo menos o pedigree da família ele já tem, mas é um cara realmente bem intrigante, mantenho ele na quarta posição. Na quinta posição, aí sim houve uma diferença, né? Eu tinha colocado o Tijan Salão no último board. Eu derrubei ele bem nesse, já já vou falar um pouco sobre isso. Eu venho com o Rich Shepard nessa quinta posição. Eu acho que a partir da quinta posição, esse draft ele começa a ficar bem cinzento, né? Eu acho que o Shepard hoje, no meu aqui, ele sai na 5, mas ele poderia sair tranquilamente na 10, 11, 12. Então tem muito talento nessas posições 5 a 12, 13 principalmente, mas ainda muito incerto em como esses caras vão se posicionar no dia do draft, né? Na noite do draft, na verdade. Acho que agora a gente é entrando no March Madness, em instâncias decisivas dos campeonatos europeus, essa definição ela vai se solidificar, né? Acho que a gente vai ter muito mais certeza sobre alguns jogadores, tanto para o bem quanto para o mal. Mas nesse momento eu vejo o Rich Shepard muito bem posicionado para ser a quinta escolha. Por quê? O Shepard continua estando muito bem, mais 50%. É impressionante a capacidade de derrubar arremessos dele, o range que ele tem. Então é um cara que realmente tem o range da NBA, me parece pronto do ponto de vista de arremesso. E mesmo nos últimos jogos ele não tem contribuído tão bem ofensivamente, mas ele tem um impacto defensivo bizarro, né? Só para título de curiosidade. Nos últimos 3 jogos, ele fez 4 pontos contra Auburn, 7 pontos contra LSU e 8 pontos contra Alabama. Mas nesses 3 jogos somados, ele conseguiu 14 roubos de bola, né? Para um cara que ele é um 6-3, talvez até menos do que 6-3, né? Não tem uma envergadura absurda, não tem um físico absurdo, o que ele faz, o impacto dele defensivo é realmente surreal. Acho que eu tinha falado um pouco sobre isso no último pod também. Tenho um pouco de dúvidas sobre qual vai ser o papel dele numa transição para NBA, né, para o basquete profissional, mas ainda assim é um cara que tem chute de três, capacidade defensiva apesar do tamanho, uma visão de jogo absurda, né, uma qualidade de passe, de enxergar o jogo, inteligência aqui de basquete muito grandes. Acho que é difícil passar ele. Eu não derrubaria ele para além da 10ª posição, com certeza não. Para mim é uma escolha com certeza aí para ficar entre as 5 e a 9, alguma coisa nessa linha. Mas entendo as dúvidas que existem sobre o Shepard. Eu ainda estou bastante fechado com ele. Quero ver como desenvolve esse restante de temporada, né? Porque, como eu falei, os últimos 3 jogos, desde o meio de fevereiro, ele não tem jogado tão bem nessa linha ofensiva, né? Até mesmo no aproveitamento. Quero ver como ele desenrola esse jogo dele, principalmente nos jogos mais decisivos do basquete universitário. E acho que, dependendo disso, ele pode subir ou descer nesse board. Não vejo ele subindo tanto, acho difícil que ele caia ali para o top 3. Para mim, o top 3 hoje está bem fechado entre Sarr, Risacher e Topic. Na 4, eu vejo o Corey Williams com upside absurdo. Então, acho que o Shepard é papo das 5 para baixo, mas acho que hoje ele está bem posicionado para a quinta posição. Na sexta posição, né, no board anterior, eu tinha o Reed Shepard. Eu subi o Stephen Castle agora, vem jogando bem por UConn. Capacidade defensiva, ainda tenho dúvidas sobre ele no ataque. Também tenho dúvidas sobre qual que vai ser a posição dele no profissional, sendo que ele veio como um armador do high school e hoje em UConn, que é o melhor time universitário, basicamente, ele joga num papel mais como criador secundário, vai por assim dizer. Mas é um cara com uma capacidade defensiva absurda, tem alguns flashes bem interessantes no ataque. Ainda não tô fechado com sua mecânica de 3 pontos, né? Um cara que, se eu não tô equivocado, tá chutando aí 30%, alguma coisa nessa linha, um pouco para mais, um pouco para menos. Não tem uma mecânica que parece pronta, então me parece que seria aí um trabalho de longo prazo em termos ofensivos, principalmente de arremesso, tá? Acho que capacidade de atacar cesta, atacar closeouts, ele até tem. Mas criação de arremesso como um todo me parece que é um ponto a ser observado, né? Então, coloco ele na sexta posição. Não tô tão seguro em relação a ele. Tem alguns jogadores que eu gostaria de observar um pouco mais a evolução no decorrer da temporada, como o próprio Matas Buzelis, que vem na sétima posição. Tem o Isaiah Collier, que voltou muito bem de lesão por USC. Tem o Jacoby Walter, que voltou a jogar bem também, por Baylor. Então, tem alguns caras aqui que eu acho que poderiam ainda subir dependendo da produção que eles tiverem ao longo da temporada, né? Então, o sexto lugar é para o Stephen Castle. Sétimo lugar, o Matas Buzelis. Vem numa sequência muito boa no G-League Ignite. Uma pena que o G-League Ignite é uma porcaria, um time que não tem armador, um time que não tem ambição. Várias discussões rolando sobre o futuro do Ignite, inclusive. Mas não me parece hoje o cenário ideal para o desenvolvimento de jogadores, né? Meio que colocar prospectos lá e deixar eles se virarem sozinhos, e a gente sabe que esse não é um cenário ideal para desenvolvimento. Dito isso, o Buzelis vem jogando muito bem nos últimos 5 jogos. Um cara que tem tamanho, ele é um 6'10, 6'11, capaz de conduzir a bola, de ser um criador, talvez não um criador primário nesse momento, poderia evoluir para isso, mas hoje muito mais um criador secundário. Mas capacidade de passe, eu gosto dele como defensor on-ball, embora bastante gente coloque isso em questão. E acho que ele é um help defender bem interessante, né? Então, um cara que tem um impacto defensivo, muito pelas suas ferramentas, né? De físicas, basicamente. Ainda não desenvolveu a parte de arremesso, nem como um criador, nem como um chutador de três. Me parece ter boas mecânicas, talvez seja uma questão de tempo para ele desenvolver. Se ele conseguir desbloquear essa parte de arremesso, de criação de arremesso no jogo dele, realmente me parece um cara que tende a subir bastante. Aí sim, esse teria potencial, na minha visão, por ferramentas físicas, para estar ali no top 4, eventualmente tomando esse lugar do Corey Williams, tá? Oitavo lugar, eu tinha. Ah, bom, no sétimo, anteriormente, eu tinha o Rob Dillingham. Vou explicar porque o Rob Dillingham caiu um pouco no meu board, tá? Oitavo lugar, o Ron Holland. Já tinha o Holland na oitava posição no anterior, mantenho o Holland no, na oitava posição agora. Eu não, já falei isso algumas vezes, já falei isso lá no meu Twitter. Eu não sou o maior fã do Holland, mas dou o braço a torcer de que ele tá num cenário também como o Buzelis, que não favorece ele, né? Então é um cara que, cara, ferramentas físicas, energia, vontade ele tem, sabe pontuar. Talvez estivesse jogando, talvez não, com certeza estava jogando num papel que ele não tinha capacidade para executar nesse primeiro momento, né? Meio que dar a bola na mão do Haaland e ver o que ele consegue aprontar, sendo que o cenário ideal seria ter um armador qualificado para conseguir setar esses jogadores para o sucesso. Então, acho que ele, no final do dia, também acabou sendo um pouco vítima da falta de planejamento mesmo do G-League Ignite. Mas é um cara que ele tem muito potencial. Hoje, ele é um cara simplesmente ineficiente. que não tem chute, embora ele consiga pontuar muito bem, quase 20 pontos de média por jogo, né? Eu não tenho expectativa de que o Haaland vai chegar na NBA e assumir o protagonismo de um time. Eu imagino que vai ter um desenvolvimento um pouco mais lento, mas é um cara que no cenário ideal, no time certo, ele vai conseguir produzir, acho que desde o dia 1, na minha visão. Na nona posição eu tinha o Jacob Walter no board passado. Eu subi o Isaiah Coller agora. O Isaiah Coller estava na décima posição no anterior, agora ele sobe para a nona posição. O Coller voltou muito bem de lesão por USC. Teve um jogo de 25 pontos e 9 assistências, se não estou equivocado. É um jogaço contra Colorado também, se não estou equivocado. E ele voltou muito mais consciente em termos de enxergar o jogo, cometer turnovers. Ele parecia meio que um caminhão sem freio, passando bola, errando muito. Agora parece muito mais consciente com a bola na mão, passando a bola na hora certa, encontrando os jogadores nos momentos certos. Tenho dúvidas em relação à defesa, do Collier e do chute, né? Se você olha também, a mecânica dele não chega a ser quebrada, mas também não é uma mecânica que você olha e fala: putz, esse cara tem o chute perfeito, né? Então acho que tem um espaço para melhorar. Se não me engano, ele tá chutando 70 e... Não, 71 não, perdão. 30, 31% na bola de 3 e 60 e poucos por cento no, nos arremessos livres. É um cara que é um físico absurdo, né? Um tanque de guerra. Ele ataca muito a cesta. Teve um jogo recente, não vou me lembrar contra quem foi, acho que contra Stanford, que ele chutou 15 lances livres. Então, um cara que tá no modo de atacar a cesta a todo momento. Na transição, muito perigoso. Isso na NBA, essas ferramentas físicas dele, capacidade de atacar a cesta, vai ser muito, muito interessante, porque ele vai ter mais espaço na NBA para fazer isso do que no basquete universitário. Então eu imagino ele como uma arma bem perigosa, tanto em transição quanto atacando a cesta e conseguindo cavar faltas e cobrando uma porrada de lances livres. Precisa melhorar esse aproveitamento, obviamente. Na décima posição eu coloquei o Rob Dillingham. O Rob Dillingham no anterior eu tinha colocado em sétimo lugar. Eu acho que o Dillingham continua muito bem ofensivamente, mas na defesa ele tem sido alvo de algumas equipes, e eu acho que isso me tira um pouco do ânimo de querer ter ele bem posicionado, né? Talvez ali num top 7 da vida. Acho que ele tem potencial, eu acho que ele é um scorer fenomenal, um cara super rápido, ele tem visão de jogo, ele não é um cara que vai pegar a bola, baixar a cabeça e sair correndo. Ele consegue fazer isso, ele consegue criar o próprio arremesso, que é até uma diferença entre ele e o Reed Shepard, que não tem tanta essa capacidade criativa do próprio arremesso. O Dillingham tem isso. Mas ao mesmo tempo ele é um cara que ele não tem, as ferramentas físicas, né? Ele é um 6'3", mas que parece menos do que um 6'3". Muito magrinho ainda, muito franzino. E ele tem sido alvo na defesa, como eu falei, tanto que em alguns dos últimos jogos de Kentucky, ele teve minutos limitados, né? Jogou menos do que 20 minutos, pelo menos ali em 2, 3 dos últimos jogos. Então, Kentucky tem percebido que o Dillingham tem sido alvo no âmbito universitário. Tem reduzido em alguns jogos os minutos dele, e se ele tem sido alvo no âmbito universitário, me pergunto como que seria na NBA, né? Então por isso eu derrubei ele da sétima para décima posição. Tá. Na 11ª posição eu coloquei o Dalton Knecht. O Knecht estava na 13ª no anterior, é um jogador, cara, eu sou fãzaço do Dalton Knecht. É um cara que tem criação de arremesso, tem físico, tem chute de três. Realmente é um cara que está pronto para a NBA. Para mim, o time onde ele chegar, ele vai conseguir colaborar e colaborar bem desde o dia 1. Tem a questão da defesa, já tinha falado sobre isso no último episódio, mas eu acho que ele vai dar conta pelas ferramentas físicas que ele tem, né? Diferente do Dillingham, que até tem vontade, tem alguma intensidade, mas acho que realmente a parte física dele deixa a desejar. O Dalton Connect, eu acho que ele não vai ter esse problema. Com certeza não vai ter esse problema, né? Ele é um 6'6", um cara que é bastante explosivo fisicamente. O que talvez não, né? O que me tira o ânimo, entre aspas, de colocá-lo mais para cima, porque eu acho ele hoje um jogador muito melhor do que muitos dos que estão acima, é o fato dele ser um senior, né? Então ele tá aí já com. Vai chegar na noite do draft, se eu não estou equivocado, com 23 anos, enquanto os outros jogadores vão chegar ali com 18, 19 anos, né? Então, 20 anos em alguns casos. Então tem uma diferença grande. Mas assim, Algo que me anima no Connect é que ele tava. Eu acho que eu tinha falado disso no último episódio também, né? Ele tava numa universidade que eu acho que era Northern Colorado, nos 2 últimos anos. Ele fez a transferência para Tennessee, e manteve basicamente a produção que ele tinha em divisões bem menos qualificadas do basquete, né? Então ele subiu um level, em termos de dificuldade dos adversários, ele tem conseguido dar conta. E manter a mesma produção ou até melhor do que ele estava tendo anteriormente, né? Vou até confirmar aqui certinho para não garantir que eu estou falando besteira de onde que o Dalton veio. Então, confirmando, ó, o Dalton ele veio de Northern Colorado, de fato, ele estava na sua última temporada aí com 20,2 pontos e 7,2 rebotes, com aproveitamento de 38% na bola de 3. Na migração para Tennessee nessa temporada, em 27 jogos, ele está com 20,1 pontos, basicamente a mesma coisa do que ele estava tendo na temporada passada. 5 rebotes, um pouco menos, e 40,3% na bola de 3 em 5 chutes por jogo, 5,5 chutes por jogo. Uma média melhor do que ele tinha anteriormente. Então, assim, como eu falei, ele subiu um level de dificuldade e ainda assim consegue ter uma produção virtualmente igual à que ele estava tendo. Isso é muito significativo e mostra a capacidade dele de dar esse passo extra e continuar numa boa produção, né? Então eu imagino que numa transição para a NBA, pensando nas ferramentas físicas dele, eu acho que ele vai conseguir, se não tirar de letra, se adaptar relativamente rápido em comparação a outros jogadores, principalmente a esses que estão chegando, com menos experiência. Opa, perdão que minha cachorra latiu aqui, então até perdi meu raciocínio. Mas eu falava basicamente que ele vai conseguir se adaptar muito mais rápido se comparado com esses jogadores que entram já na NBA com menos experiência. Na 12ª posição, antigamente eu tinha o Matas Buzelis, que eu subi para a sétima, e eu venho com o Jacob Walter. O Jacob Walter antes estava na nona posição no meu board. Vi um pouco mais do Jacob Walter. É um cara interessante, é um cara que joga com muita energia. Ele melhorou nesses últimos jogos, né? Ele veio no mês de janeiro realmente bem ruim, mas aos poucos parece que ele tem se recuperado. É um cara que tem capacidade de criação de arremesso, é um freshman ainda, né? Sua primeira temporada, então assim tem potencial de evoluir, né? É um cara que tem ferramentas interessantes, está fazendo, se eu não estou equivocado, 14 pontos de média com 35% na bola de 3. 4,4 rebotes por jogo, então assim, tá com 33% na bola de 3, na verdade. Ele teve aí o mês de janeiro, deu uma boa prejudicada nele, mas aos poucos vem se recuperando, como eu falei, né? Nos últimos jogos, ele fez agora 23 pontos contra Houston, que é um time muito bem ranqueado. Tinha feito 23 pontos também contra West Virginia, tinha feito 17 pontos contra Kansas. Então, assim, o mês de fevereiro dele foi realmente muito melhor do que janeiro, onde ele foi. Muito mal. Se não, muito mal, acho que é um exagero, mas ele foi abaixo do que vinha sendo. Isso fez também, na minha visão, com que ele caísse um pouco, mas é um cara que aos poucos ele vem se recuperando. É um 6'5, tem as ferramentas físicas já prontas também para NBA, como um freshman, né? Então isso é bem valioso. Eu acho que ele tem potencial nesse próximo draft de sair aí em alguma coisa entre quinto e décima posição. Eu tô realmente um pouco mais baixo no Walter, mas estou disposto a dar uma chance e a gostar dele. Eu acho que ele tem potencial de estar no top 10. Eu acho que ele tem algum potencial de estar no top 7, embora hoje, para mim, ainda não esteja, na minha visão, tá? E aí tem dois jogadores novos entrando na 13ª e na 14ª posições. Na 13ª eu coloquei o Donovan Klingan, de UConn, que joga junto ali com o Stephen Castle. O Klingan é um gigante, né? Um 7-2. Muito útil no em jogadas de handoff, corta-luz, bloqueios. É um cara que consegue pontuar embaixo da cesta, é um paredão na defesa. É um cara bem. Me lembra bastante um pouco ali o Walker Kessler do Utah Jazz. Um pouco do Jakob Poeltl também, mas acho que com menos fluidez físicas. Ainda é um jogador um pouco lento, na minha visão. Eu não acho que ele chega a ter aí uma desvantagem nas trocas defensivas contra jogadores mais rápidos. Eu acho que sim, é um ponto de atenção, mas não chega a ser algo extremamente preocupante como é com o Zach Edey de Purdue, por exemplo, que esse sim eu acho que tem números monstruosos no college, mas eu acho que no nível profissional Não sei, tenho um pouco de dúvidas de como o jogo dele vai se traduzir. O Klingon eu acho que é um cara que vai conseguir se virar em trocas. Eu acho que ele tem, embora seja um cara muito pesadão, alguma agilidade para conseguir lidar com isso. E é um cara que tende a ter um impacto defensivo muito grande. Vejo ele num papel bem similar hoje ao que tem o Kessler em Utah, né? E para fechar, na 14ª posição, antes eu tinha o Kevin McCullough de Kansas. Eu continuo com o jogador de Kansas, só que mudei o prospecto, eu coloquei o Johnny Furphy. Johnny Furphy está na sua primeira temporada. Ele é engraçado, né, do Furphy, que ele começou a temporada jogando muito pouco, né? Então, nos primeiros jogos ali, em novembro, dezembro, ele estava jogando ali 10, 15, 10. Então, ali uma minutagem bem reduzida. Ele começou a jogar mais no meio de janeiro, e aí sim ele começou numa produção realmente bem melhor do que o que ele tinha antes, começou a chamar atenção pelo seu jogo, e é um cara que, assim, um alarmador de 6-9, que tá chutando aí 40% na bola de 3 em 4 tentativas por jogo, é um cara que começa a chamar atenção. Você pega ali, você soma 4,5 rebotes, então um cara bastante ativo nos rebotes, cara, é inviável não pensar em colocá-lo hoje numa posição de loteria, né? Óbvio, o Kevin McCullough é um jogador mais pronto, né? É um jogador também com muito mais tempo de universidade, então óbvio que ele seria um jogador mais pronto. O Johnny Furphy, eu acho que ele é um cara que ele ainda não tem as ferramentas, quer dizer, ele não tem a defesa, embora ele tenha as ferramentas, né? Então, ferramentas físicas principalmente, oriundas de tamanho, velocidade e tudo mais. Me parece um pouco perdidão ainda na defesa, mas me parece ali um buraco que pode ser coberto. Estou bastante empolgado com ele, eu acho que ele vem aí numa curva de crescimento bastante grande. Curioso para entender como que ele vai reagir diante desses duelos mais decisivos agora, entrando no mês de março, né? Mas é um jogador que vem numa curva ascendente muito grande e tem tudo, dependendo da atuação dele no March Madness, para furar aí a bolha do top 10 e ocupar um lugarzinho, tá? Então, um cara que realmente cresceu muito. Não estava muito cotado no começo da temporada, então aí uma surpresa. Agora, vou passar só nomeando os jogadores da 15ª à 30ª posição, para fechar ali a primeira rodada. Então, na 15ª posição, eu coloquei o Tijani Salão, um pouco do que eu falava antes, acho que assistindo um pouco mais de filme dos outros jogadores do próprio Salão, eu acho que o Tijani é um cara que ele tem muito potencial, mas ainda também tem muitos buracos no jogo dele, né? Então é um cara que tem tamanho, tem arremesso, não tem necessariamente muita fluidez, né? É um cara ainda meio quadrilzão duro, sabe? Então não vejo ele com uma capacidade tão grande nesse momento de criação de arremesso, muito mais como um arremessador mesmo, mais parado, recebendo a bola e assim por diante. Mas de novo, né, 18 anos, um cara com muito potencial. Vai depender muito se algum time do top 14, né, da loteria tiver disposto a apostar, a fazer uma aposta no jogador que ainda é muito cru, né? Mas eu não vejo o Tijan vindo hoje para a NBA colaborando desde o dia 1. Ao contrário da maioria dos outros jogadores, pelo menos, que eu coloquei na loteria. Então, por isso, eu derrubei ele um pouco, tinha colocado ele bem ousado na lista anterior, na quinta posição. Trouxe ele para o 15º agora, mas, de novo, né? Acho que dependendo do time que tiver disposto a fazer uma aposta, ou dependendo também de como progredir a temporada dele jogando no basquete francês, eu acho que ele poderia, obviamente, voltar ali. Ele poderia estar no top 10 tranquilamente, né? Acho que é talvez um dos prospectos que mais divide opiniões nesse momento, né? Um cara que poderia estar tanto ali no top 7, como poderia estar talvez ali na posição 20. Então, acho que muita água vai rolar aí no até o mês de até o final da temporada, basicamente. Na 16ª posição, eu coloquei o Kevin McCullough. Kevin McCullough eu tinha colocado em 14º antes, jogador de Kansas. Em 17º, eu coloquei o Ryan Dunn, de Virgínia. Excelente defensor, não é um bom jogador no lado ofensivo. Acho difícil encontrar um papel para ele hoje com as ferramentas que ele tem ofensivamente, mas na parte defensiva realmente ele é um cara que está pronto para chegar na NBA amanhã e ser um dos melhores defensores da liga. Na 18ª posição eu coloquei o Yves Missi, de Baylor, companheiro do Jakob Walter. Na 19ª posição o Kyle Filipowski, de Duke. Na 20ª o Tyler Smith, do G-League Ignite. Um chutador, ferramentas físicas, 6'10", se eu não estou equivocado, então um cara que tem tudo para ter algum espaço na NBA, principalmente num time consolidado, já que draftar ele como a peça que falta para estar ali como um spot-up shooter. Na 21ª posição, o Daron Holmes Jr., um senior de Dayton, vem numa temporada muito, muito, muito boa. Acho que é um cara que, na maioria dos boards, ele tá cotado ali ou pro final da primeira rodada ou pro começo da segunda. Eu tô um pouco mais alto nele. Eu gosto desses jogadores seniors que eles estão já muito consolidados, fazendo tudo muito bem no nível universitário. Acho que é uma questão de chegar no time certo, no encaixe certo e conseguir colaborar. Na 22ª posição, Jarrett McCain, de Duke. Na 23ª, o Devin Carter, de Providence. Na 24ª, o Kayshawn George, de Miami. Esse cara é um cara que eu acho que até o final da temporada poderia subir ainda bastante. É um freshman, vem ganhando protagonismo, tem tamanho, bola de três, então é um cara que tem as ferramentas para crescer, assim como cresceu o Johnny Furphy. Na 25ª, o Bob Clintman, joga no basquete australiano. Na 26ª, o Jalen Tyson, de Califórnia. Na 27ª posição, o Kelwell Ware, de Indiana. Na 28ª, o Osu Igodaro, de Marquette. Na 29ª, o Tyler Kolek, também de Marquette. E na 30ª posição, o Hunter Salles, também de Marquette, não, de Wake Forest, que é a mesma universidade do Tim Duncan, para quem não sabe. Aqui, esse final de primeira rodada ainda tá muito incerto. Então, assim, muita coisa até a noite do draft com certeza vai mudar. Tem muita gente alta no Zach Edey, por exemplo, gente que tá colocando ele na loteria. Para mim, ele vem aqui na 31ª posição. Tem muita gente colocando Tristan da Silva do Colorado na primeira rodada. Ele veio aqui na minha 32ª posição. Então, assim, muita coisa deve mudar ainda até lá, no decorrer das temporadas, então acho muito difícil prever esse finalzinho de primeira rodada e começo de segunda, tá? É isso, basicamente, falando de primeira rodada. Agora eu queria falar um pouquinho sobre fit, com Spurs, né? Então hoje, se o Spurs tivesse a primeira escolha, acho que para mim seria impensável não ir de Zachary Risacher, por tudo que eu falei, né? Ferramentas físicas, chute de três, multiposicionalidade defensiva, o quanto ele vem jogando bem no nível alto na Europa. Então, acho que é uma escolha realmente que tem muito fit, sobretudo com o Victor Wembanyama. E acho que o Spurs precisa construir seu core do futuro pensando no Wembanyama como sua peça principal, tá? Minha segunda escolha é o Nikola Topić, que na verdade é um jogador que me agrada mais pensando em bola jogada do que o Risacher. Eu acho que o Topić, ele é um jogador mais talentoso, se você for pensar em talento bruto, mas eu acho que o Topić tem algumas bandeiras ainda no arremesso, por exemplo, né? Um cara que tá achutando aí 28, 29% na bola de três, se bem quase 90% no arremesso livre, mas ainda bem derrapante como um criador de arremesso. Ataca muito bem a cesta, mas não é um cara necessariamente que cria arremessos mesmo, né? Sem ser atacando a cesta. Acho que o Topić, um pouco do que eu falava, né? Dependendo do desenvolvimento dele na temporada do basquete, principalmente agora voltando da lesão, do basquete europeu, da Euroliga e do campeonato local, eu acho que ele poderia subir e quero muito poder colocá-lo nessa primeira posição, mas hoje acho que o Risacher ainda está na frente. Tem uma outra questão também. Tanto que eu não, nesse fit com o Spurs eu não estou colocando nenhum armador, porque eu acho que o Spurs ele vai muito fundo atrás do Trae Young na próxima temporada, né? Eu acho que o Spurs, a gente já falou sobre isso em outros episódios, mas eu acho que o Spurs tem todas as ferramentas para ser o melhor destino para o Trae Young, pensando nas escolhas de draft que a gente detém do Atlanta Hawks. Então eu acho que o Spurs vai com tudo atrás do Trae Young e por conta disso no draft a gente vai buscar jogadores complementares que possam ter fit tanto com o Wembanyama, mas também já pensando nessa troca com o Trae Young, tá? Se eventualmente a gente ainda não negociar alguma escolha, o que eu não gostaria, tá? Eu acho que o Spurs poderia fazer um bom negócio pelo Trae Young, só envolvendo as escolhas que a gente detém deles, que são duas escolhas de primeira rodada desprotegidas, mais uma swap, tá? Swap, perdão. Eu coloco o Alex Sarr na terceira posição, não acho o melhor fit, mas ele e o Wembanyama, pensando em defesa, seria algo realmente inimaginável. O Sarr, defensivamente, é um cara realmente bizarro, quanto ele cobre de espaço com o tamanho e velocidade que ele tem, com a fluidez que ele tem. Não é um jogador super desenvolvido ainda ofensivamente, mas acho que ele tende a se desenvolver. Eu acho que ele vai conseguir jogar de alguma forma off-ball, espaçando a quadra. Não acho que vai ser nesse primeiro momento, mas eu acho que ele tende a ser um jogador aí que pode chegar a 35, 36% na bola de três, o que seria mais do que suficiente para jogar ao lado do Victor Wembanyama sem ter problemas de espaçamento. Eu não passaria o SAR, supondo que o Spurs fique em terceiro e as duas primeiras escolhas são Risacher e Topic, ou Risacher e Corey Williams, tá? Acho impassável, basicamente, se o Spurs pegar a terceira escolha ele tiver disponível, a quarta escolha ele tiver disponível. Coloco aí, depois aqui já meu grau de certeza começa a cair muito mais, né? Mas acho que o Corey Williams seria aí minha quarta potencial escolha para o San Antonio, pelo tamanho, ferramentas físicas, capacidade de defender e atacar, cortar para cesta. É um cara que poderia se aproveitar muito do Wembanyama como um centro gravitacional de atração de defesa, basicamente. Então, é um cara que vai se aproveitar muito para cortar enquanto o Wembanyama trai dupla, tripla marcação. E é um cara que, se ele mantiver esse aproveitamento dele livre em bolas de três, hoje está chutando aí, sei lá, 50%, 40 e poucos por cento, óbvio, no baixo volume, mas se ele conseguir manter 37% que seja, já está mais do que bom. É um cara que tende a evoluir muito ainda também sua capacidade criativa, né, de criação do próprio arremesso, que hoje é inexistente, né, mas vejo algum potencial. Depois, aqui já começa também, pouca certeza, né, Matas Buzelis é um cara que poderia fazer sentido se o Spurs cai ali com uma quinta escolha, alguma coisa nessa linha, ou Matas Buzelis, ou Reed Shepard, um dos dois poderia fazer sentido por diferentes propósitos, né, o Shepard por sua capacidade de arremessar de três e por inteligência, capacidade de passe, então seria aí um bom fit com o Wembanyama, ao passo que o Buzelli seria um complemento mais, de um lado, do lado defensivo, mas depois também no lado de ataque, como um potencial criador de jogadas para parear com o Wembanyama, um bom passador também. Acho difícil se ele não desbloquear essa parte de chute até o final da temporada, que eu me anime a tê-lo ali com a potencial escolha para San Antonio como principal fit. Sendo um pouco mais ousado, Dalton Knecht poderia ser um cara que fizesse sentido, mas acho que muito mais com a escolha do Raptors, se a gente ficar, pela capacidade de ser plug and play, né? Um cara que vai chegar e jogar e vai contribuir em todos os níveis, principalmente ofensivo. Depois tem alguns jogadores que eu acho que poderiam colaborar de alguma forma com fits que eu ainda não estou tão certo, o caso de Jakob Walter e o Ron Holland, principalmente. Com a pick do. Isso na primeira pick, né? Então priorizaria a do Spurs, né? Eu priorizaria Risacher, Topic, Alex Sarr e Corey Williams. Qualquer um dos quatro que a gente pegar, eu estou super feliz. Depois, num segundo tier, eu colocaria ali Matas Buzelis e Reed Shepard, num nível muito semelhante. Depois, num outro nível, Dalton Connect, Jakob Walter e Ron Holland. Eu não coloquei armadores, poderia ter colocado, por exemplo, Rob Dillingham, pela capacidade de criação de arremesso, Isaiah Collier, pela capacidade de atacar cesta e passe também. Poderia ter colocado o Stephen Castle por capacidade defensiva, capacidade upside ofensiva, embora hoje ainda não realizado. Mas pensando no que eu falava sobre o cenário de Trae Young, hoje eu não colocaria armadores como. Não acho que o Spurs vai atrás de um armador se não for o Topic nesse primeiro momento, num draft, tá? Aí depois com a escolha do Raptors, sim, aí pegaria esses jogadores mais tiro mais baixo que eu citei, né? Buzelli, Shepard, Dalton Connect, Jakob Walter, Ron Rolland. E aí, se o Spurs quiser usar, eu acho que o Tijan Salão poderia ser um nome. Não sei se ele viria nessa primeira temporada, se ficaria mais um ano na Europa. Não gostaria de um jogador que ficasse mais um ano na Europa. E uma aposta muito, muito, muito ousada, que eu não faria nesse momento, pelo menos, seria o Kyshawn George, um pouco do que eu falava, um jogador super jovem, muito bom no tiro de três, ferramentas físicas, um 6-8, se não estou equivocado, mas eu não acho que faria sentido dar uma pick 10 no Kyshawn George. Johnny Furphy poderia ser uma opção também, com uma escolha aí entre 7 e 11, né, se o Spurs pegar a pick do Raptors, poderia ser um cara que faz algum sentido também por tamanho, chute de três. Hoje sou mais alto no Furphy do que no Kyshawn George, com certeza absoluta, mas não sei, tenho minhas dúvidas. Eu acho que ainda preferiria investir num dos jogadores que eu citei anteriormente, dependendo se eles estiverem disponíveis na hora do Spurs escolher, né? E supondo, óbvio, que essa escolha do Raptors venha. Para fechar, vamos de escolhas de segunda rodada. Cara, muito difícil, como eu falava, prever quais são os jogadores que vão cair ali nas escolhas do Spurs. Lembrando que o Spurs tem sua própria pick, né? Então deve ser algo ali entre 31 e 35, alguma coisa nessa linha. O Spurs tem a pick do Lakers, que deve ser algo ali entre 44 e 50, alguma coisa nessa linha também. Nessa pick já inicial de segundo round, eu acho que vai ter muita opção interessante, né? Então, alguns nomes que eu pensaria seria o Tyler Colak, de Marquette, um armador que tá jogando ali um absurdo. Se não me engano, um senior. Deixa eu até conferir aqui o Tyler Colak, mas eu tenho 95% de certeza que ele é um senior. Tá aí, um senior, 6'3", tá fazendo aí 15,1 pontos por jogo, 7,7 assistências, além de 5 rebotes por jogo. Teve um jogo recente que ele deu 18 assistências, então um cara assim, com uma visão de jogo absurda. Fisicamente, obviamente, não é um primor, defensivamente não é um primor, por isso mesmo seria, jogou tantos anos de universidade, e poderia ser aí um prospecto de final de primeira rodada, começo de segunda rodada, né? O que eu tenho visto, pelo menos, nos boards por aí. Seria interessante seria um bom fit com o Ibanez, né? Eu buscaria aqui nessa segunda rodada, até para ser um pouco mais claro, alguns critérios. Fits com Victor Wembanyama, jogadores que têm as ferramentas da NBA moderna, então alas altos, então ali entre 6'7", 6'10", 6'11", que possam chutar de 3. E um terceiro critério, um substituto para o Zach Collins, tá? Então, meu critério para posicionar jogadores para as escolhas de segunda rodada basicamente foi esse. Um segundo jogador que poderia fazer um pouco desse papel de substituto do Zach Collins e espaçando um pouco a quadra, ou moderadamente a quadra, seria o Kelwell Ware ou Darren Holmes. Tanto o Ware quanto o Holmes eu acho que tem alguma chance de saírem no final da primeira rodada, mas se eles sobrarem no começo da segunda rodada, eu acho que eles podem ser um fit interessante com o San Antonio Spurs. Gosto mais do Holmes do que do Ware. Eu acho que ambos conseguem espaçar a quadra de alguma forma. Eu acho que o Holmes é um jogador mais pronto. Vejo o Holmes muito mais também, se fosse pensar como substituto do Zach Collins, eu acho que o Holmes hoje tem mais fit para San Antonio do que o Ware, tá? Depois eu gosto muito do Hunter Salles, de Wake Forest. É um cara que tá no seu terceiro ano, se não me engano, de universidade. Jogou os dois primeiros anos em Gonzaga, não tinha muito espaço, transferiu para Wake Forest, tem jogado muito bem. Posso até repassar aqui os números dele. São 18,7 pontos, 4 rebotes, 2,5 assistências, com 43,5 no, nos tiros de 3, em 5,4 chutes por jogo. Então, um cara que, um 6,5 no seu terceiro ano, me parece uma escolha interessante sobrar ali na segunda rodada. Me pareceria até um steal, de alguma forma. Depois tem outros jogadores também, né? Não se sabe muito bem se eles vão ficar ali no final da primeira, começo da segunda. Casos do Jalen Tyson, Osei Igodaro, Tristan da Silva, o próprio Dillon Jones de Weber State. Depois tem alguns outros jogadores que poderiam fazer algum sentido, mas não tô tão alto neles. Caso do Trey Alexander, de Creighton, do Melvin Agença, que joga no basquete francês, outro francês, inclusive. E se o Spurs quiser go crazy aí nessa escolha, a gente poderia tentar um Hail Mary no Hanson Young, que joga no basquete chinês. O Jokic chinês, aí se vocês quiserem buscar no YouTube alguns highlights, é um jogador que parece bem interessante. Não sei se ele vai estar nesse próximo draft. Mas me parece que é um jogador que tem começado a se ouvir um buzz sobre ele nas últimas semanas e não duvidaria que ele apareça eventualmente aí no final de segunda rodada, de primeira rodada, perdão, começo de segunda, até pelo todo o mercado chinês, enfim, tudo que envolve temas mais mercadológicos além do basquete, mas como jogador de basquete parece um cara bem, bem interessante, é um cara que está dominando a liga chinesa com 18 anos de idade, não é o nível mais alto do mundo. Mas é um proxy interessante para 18 anos, um pivôzão bem tradicional com uma visão de jogo apurada, por assim dizer. Para a escolha do Lakers, né, que deve ficar aí entre 44 e 50, alguma coisa do tipo, eu não vou me estender muito porque é muito difícil nesse momento, né? Então, alguns nomes que me vêm à cabeça é o Baylor Sherman, de Creighton, senior, chutador, o Isão Mansa, do G-League Ignite, não conseguiu. Talvez provar todo o seu valor que tinha provado como prospecto de categorias inferiores, principalmente no, na seleção espanhola. Mas é um cara bem interessante. O Adembona, de UCLA, um pivôzão tradicional, um 6'10". Não tem espaçamento de quadra, mas poderia colaborar eventualmente como substituto do Zach Collins. Não estou tão alto nele, mas é um jogador que poderia ter algum papel como role player. Depois a gente pode ir atrás de algum chutador, o caso do Alex Karaban, segundo anista de UConn. 40% na bola de 3, mesmo caso do Peyton Sanford de Iowa, se eu não estou equivocado, também 37, 38% na bola de 3, seriam apostas aí mais no estilo. Qual que era o nome daquele jogador que o Spurs draftou há algum tempo, que era o Duncan Robinson 2.0? Caralho, eu preciso lembrar o nome dele. Meu Deus! Vou lembrar até o final do episódio e falo pra vocês. E uma última opção pra mim seria o. Aí, se a gente quiser usar muito, 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 não é minha opção dos sonhos, mas a gente poderia usar essa pick do Lakers pra selecionar o LeBron James com alguma esperança de tentar seduzir o LeBron e fazer aí uma dupla LeBron e Wemby. Eu acho que tem muitos prós e contras, na verdade. Não sei se isso me encantaria, mas poderia ser uma forma da gente tentar atrair LeBron para San Antonio e fazer uma corrida para o título já na próxima temporada. Enfim, trazer o LeBron, como eu falei, tem muitos prós e contras e eu não estou aberto a discutir isso nesse episódio especificamente, mas poderia ser um Hail Mary também, Bron James, com essa escolha de segunda rodada que tende a não virar nada, geralmente, né, nos drafts. Mas, porra, qual era o nome do jogador? Eu vou ter que pesquisar aqui agora, gente. Deixa eu jogar aqui: histórico San Antonio Spurs Draft History. Vamos ver. Puta, pior que tá na ponta da língua o nome do desgraçado. É o Joe Wieskamp, também de Iowa State. Eu lembrei dele porque eu falei do Peyton Sanford, que é de Iowa também. Não sei se de Iowa ou Iowa State, deixa eu até confirmar aqui. Não, é outra Iowa, mas Joe Wieskamp, grande personagem, então um jogador aí nesse mesmo estilo. Grande chance de não virar nada, mas na né, escolha ali 44 a 50, se a gente acertar, a gente tá no lucro, né? É basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O episódio ficou aí com menos de 1 hora, diferente do último, então tá um pouco mais consumível. E minha ideia, como eu falava, né, voltar aos poucos, pelo menos uma vez por mês, para falar sobre os prospectos do próximo draft, atualizar o big board, comentar feeds com o San Antonio Spurs, quem tá subindo, quem tá descendo. Então acho que tem bastante assunto aí para rolar até o próximo draft. E eu acho que faz bastante sentido a gente tendo potencialmente duas escolhas na primeira rodada, a gente ter esse acompanhamento mais próximo. Se vocês tiverem perguntas que vocês queiram mandar para os próximos episódios, podem mandar diretamente pelo Twitter do Culturão, o arroba Cultura Pop Pod, no Twitter ou no Instagram, ou podem me mandar diretamente também no meu arroba pessoal do Twitter, que é o arroba pongas06, Pongas06. Tiverem dúvidas, quiserem perguntar, quiserem, putz, Pongas, aprofunda aí sobre algum jogador específico, gostaria de saber um pouco mais, podem me mandar lá diretamente, vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? É isso, gente! Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok no arroba Cultura Pop Pod. É o mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar o nosso canal. Ou via Amazon Prime, com assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça. Ou então, pagando a bagatela de R$ 7,90 mensais. Como diria de novo os lindos Lucas Pastore e Renan Bellini, é mais barato do que uma coca de 2 litros na padoca. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Talk, ganhar emotes exclusivos e assistir a live sem anúncios na Twitch. Qualquer dúvida sobre a assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá, spursbrasil.com.